Estamos apenas a 39 minutos das 9 e estamos com o tempo contado, porque isto de vida de ser presidente de uma Câmara, de um município, é sempre com a agenda toda completa, só com reuniões, sempre a fazer o melhor pelos habitantes da cidade. É o caso aqui do nosso presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Sr. Vítor Marques. Muito bom dia. Obrigado por estar em direto aqui tão cedo.
Bom dia, Rui. Muito obrigado à rádio também da oportunidade de estar aqui a falar das Caldas da Rainha. É sempre muito importante para nós. Mas não é cedo. O dia começa cedo.
O dia começa cedo, não é? O Sr. Presidente já está habituado a levantar-se cedo, porque levantar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer, não é? Já é o ditado antigo. Ó, Sr. Presidente, vamos então aqui aproveitar estes mais ou menos 20 minutos para que possamos rentabilizar aqui este tempo, porque o Sr. Presidente, como disse, como já tínhamos falado, tem uma agenda hoje de facto preenchida e com uma reunião muito importante às 9 da manhã. Vamos aqui fazer um pequeno rescaldo do que tem sido estes 3 anos, assim, num breve resumo do Sr. Presidente Vítor Marques frente ao município, portanto, como presidente. E depois vamos falar um bocadinho do futuro, dos projetos, e vamos aqui também falar sobre este Natal Encantado, que está aí mais um ano depois daquela grande inauguração do passado sábado, onde milhares e milhares de visitantes, vizinhos aqui do nosso concelho, vieram assistir ao concerto do Rui Veloso.
Sim, podemos começar por aí. Realmente o nosso Natal já tem, é uma marca forte aqui na região, mas não só na região, no país, porque ela se diferencia pela oferta que realmente proporciona, enriquece o nosso comércio. O nosso comércio é um comércio bastante rico, muito, bastante diversificado e felizmente próspero, e esta é uma forma também da autarquia poder ajudar e apoiar o nosso comércio tradicional, mas não só o nosso comércio tradicional, todo o comércio, porque a diversidade do comércio acaba por ser muito, muito importante, e de facto é as atividades que fazemos para o Natal, com investimento na ordem dos 300 mil euros, e que começou no passado sábado quando se acenderam as luzes e onde houve um espetáculo magnífico do Rui Veloso.
Houve este ano, pelo menos eu, no meu ponto de vista, Sr. Presidente, penso que este ano houve um cuidado de escolher um artista de nome, bem conceituado, ou também para tentar 30 anos depois voltar à cidade. Qual é que foi aqui, se calhar, mais ou menos a estratégia, neste caso, do município com a Acro, claro? Que é uma parceria entre vocês dos dois, não é?
Exatamente. Portanto, de facto, o concerto é com o Rui Veloso, uma carreira de eleição, um artista de eleição, com uma carreira de eleição. Uhum. Mas já o ano passado tinha sido com os Anjos, portanto estamos a falar assim sempre de artistas de nomeada. Aqui foi os Anjos o ano passado, pelo tema ligado aos Anjos e ligado ao Natal. Este ano
Estrelas.
Não há estrelas no céu, as estrelas estão todas aqui nas Caldas da Rainha, quer nas pessoas, quer no comércio, e portanto foi dar esta alusão às estrelas e trazer um artista com o significado que Rui Veloso tem, e muito heterogéneo, portanto, dos mais novos aos mais velhos, todos gostam das suas canções. E, portanto, não havia melhor forma de realmente começarmos o nosso Natal, e aquilo que queremos fazer com este espetáculo não é só proporcionar um momento lúdico às pessoas, que possam vir a ouvir um grande espetáculo, possam vir assistir às iluminações de Natal, mas que este mesmo momento de divulgação ele possa se propagar mais longe do que só a nossa região, e com a dimensão do Rui Veloso isso acaba por acontecer, e portanto também é este sinónimo de queremos trazer um grande artista, um grande espetáculo. Foi o espetáculo de todos os 6 de início da iluminação que trouxe mais gente às Caldas da Rainha, ao concerto. Portanto, ficámos muito felizes. A par do concerto, que estava cheio, as ruas estavam cheias, as pessoas tiveram a oportunidade de vir passear na cidade, o comércio estava aberto. Portanto, uma grande parte do comércio estava aberto e, portanto, cumpriu com aquilo que se pretendia fazer. Mas agora, até dia 6 de janeiro, é um não parar de atividades, vai haver muita coisa. Umas mais ligadas diretamente ao Natal, outras atividades que fazem com que haja pessoas na cidade que possam usufruir da nossa cidade, que possam vir à cidade. Mesmo amanhã, por exemplo, uma corrida pela diabetes, uma corrida que vem lembrar a corrida pela vida de há uns anos atrás, que se realizava em dezembro, e que agora é esta corrida que vai ter a felicidade de poder ser feita nas ruas da cidade, todas elas iluminadas, e que realmente tem um cariz fantástico e que traz mesmo muita gente. Eu penso que nesta altura já são mais de 600 atletas e diversos sítios do país, e faz com que as pessoas possam vir à cidade, possam vir ver aquilo que temos para oferecer. Portanto, tudo isto é importante. Mas depois, não só pelas questões diversificadas das atividades que vão haver, de alguns pontos fulcrais que vão existir para que realmente sejam pontos atrativos, desde logo a tenda da Leão Azedo, onde vão haver muitas atividades, mas também vamos ter a oportunidade de até nagar da rodoviária, podemos ter também alguns espetáculos em alguns dias, ou o carrossel na Praça 5 de Outubro, ou o comboio que vai circular na cidade durante cerca de um mês. Portanto, há aqui mesmo muita atividade, as casinhas dispersas na cidade, fazendo com que haja um envolvimento de mais áreas, de mais comerciantes, e que estamos a ter esse sucesso. A vontade dos próprios comerciantes em engalanarem não só as suas montras, mas também os espaços exteriores aos seus estabelecimentos, tudo isto torna a cidade muito rica e com uma oportunidade grande de poderem fazer o seu negócio, que é certo, mas trazer muitas pessoas às calas. E de facto tem-se vindo ano após ano a consolidar aquilo que é a oferta de Natal, com uma iluminação também muito bonita, com uma árvore este ano espetacular. Portanto, as árvores têm sido ao longo do tempo bastante bonitas. Esta, eu acho que é o ponto alto também ao longo destes anos, e temos uma árvore que tem uma leitura diária, e parecem duas árvores, que ela dia é verde, à noite tem outras cores.
Está bonito.
E acaba por ser muito bonito e ser atrativo. As pessoas vêm ver as iluminações. Vai haver alguns períodos desta época natalícia que os comerciantes vão estar abertos fora de horas, em que vai haver animação também à noite para proporcionar esse movimento. Vai haver o Food Festival na Avenida da Independência. Portanto, vai haver aqui de facto muitas atividades todas aos singulares, e depois temos a felicidade de ter realmente instituições e entidades muito fortes que gostam muito de zelar pela sua terra e que fazem atividades, desde o bazar à noite, que vai ser feito nos armazéns do Monte Pio, porque o tempo é incerto.
Pois, nesta altura não é fácil.
Exatamente, aos mercadinhos que vão ser feitos na tenda Rio Azedo, aos espetáculos. Vai haver várias leituras de contos em diversos locais espalhados pela cidade. Portanto, há aqui, de facto, o tradicional passeio das charretes também, mas já no ano novo, e vai acabar com o Cantar das Janeiras do Reguengo da Parada do
Rei. Dia 6.
Do dia que vai combinar com o Cantar das Janeiras. Portanto, há no meio de tudo isto realmente muitas, muitas, muitas atividades. Portanto, está tudo pronto para receber os visitantes e aqueles que vêm comprar no comércio tradicional das Caldas, mas não só, no comércio das Caldas. Porque o comércio das Caldas é muito mais que o comércio tradicional, que cada vez está mais forte. Hoje as grandes marcas estão a sair, algumas delas, dos shoppings e procurar novamente o mercado de rua, e portanto temos aqui uma oportunidade de, portanto, dignificar cada vez mais o nosso comércio de rua, que tem uma oferta única. Costumo dizer, de Pombal a Torres a Santarém, só temos uma cidade maior que a nossa, mas a nível de comércio não temos nenhuma cidade maior que a nossa, de Pombal a Torres e a Santarém. Portanto, temos aqui de facto a nível de comércio somos mesmo muito fortes, é uma oferta muito, muito, muito boa, e portanto, cada vez temos trazido também com o comércio. Hoje temos mais, apesar de entre censos de 2011 e 2021 termos perdido 0,6% da nossa população, nesta altura, desde 21 a 24, aumentámos 6% da nossa população. Portanto, isto é fruto de um trabalho muito, muito grande, de muito tempo, ao longo do tempo, que vamos conseguindo nós também nestes últimos 3 anos, conseguir ainda reforçar todo o trabalho que foi feito e conseguir trazer mais pessoas às Caldas, realmente, para que possam fazer as suas compras, que possam fixar no nosso concelho. Não é só na nossa cidade, é no nosso concelho.
Sim, todo o conselho é importante. Sr. Presidente, não querendo atrapalhar o seu raciocínio, eu tenho a certeza, este ano houve mais um cuidado especial da parte do município, da parte dos comerciantes e da parte da Acro, de preencher mais a cidade com mais acontecimentos, exposições, situação do conto, o mercado. Este ano tenho essa consciência que foi mais preenchido espaços que não têm sido feitos nos outros anos anteriores,
portanto,
certo?
A metodologia este ano é ligeiramente diferente do ano anterior e de outros anos anteriores.
Tem-se reinventando.
Temos olhado a animação e a iluminação de Natal era feito muito sobre a Câmara, que, portanto, e pela Associação Comercial, com o apoio significativo da Câmara, Associação Comercial, para desenvolver o seu trabalho. Este ano, porque a Associação Comercial está envolvida num projeto muito interessante, uma aceleradora que permite atribuir vouchers para investimento aos comerciantes, e portanto é um projeto muito forte e que estão muito embrenhados, está a possibilidade ou disponibilidade de distribuir cerca de 600 mil euros para os comerciantes, e é uma atividade que tanto ocupa muito o seu tempo, e portanto aliviaram um bocadinho a sua carga daquilo que seriam os trabalhos de Natal, e neste ano ficaram as exclusivamente com o espetáculo que foi já realizado, com o comboio de Natal e depois com as atividades mais ligadas aos comerciantes, desde as montras ao concurso de montras. Todas as atividades, algumas delas que no passado eram feitas pela Acro, este ano passaram para o município a desenvolver e em conversa, quer com a Acro, quer também com a Junta de Freguesia Nacional do Povo com a São Gregório, que também é aqui um parceiro muito importante, com animações quer na Casa do Pai Natal, no Céu de Vidro, quer no artesanato, junto ao lago, quer também na maravilhosa árvore que temos no lago. Portanto, vamos ter a segunda reedição da Árvore no Lago, o ano passado, que foi fantástica e deu realmente fotografias fabulosas que circularam o mundo inteiro. Este ano, numa localização diferente, mas dentro do mesmo conceito. Portanto, temos aqui três parceiros muito importantes, mas que depois, com essa diversidade, que, como disse bem, temos seis casas distribuídas por diversas áreas da cidade, e todas elas com o apoio dos comerciantes que vão ajudar a fazer dinamizações nesses mesmos espaços. E, portanto, aqui o que queremos é alargar mais o espírito na tal, de facto sempre na área do tecido comercial, mas alargar. Mas pronto, isso é sempre evolutivo. Todos os anos assim aconteceu e este ano não é diferente, de queremos, aprendendo com o passado, fazer sempre melhor no presente para ter melhores resultados no futuro.
Estamos a um ano do mandato do Vamos Mudar, portanto, onde o Sr. Presidente Vítor Marques é o líder do município neste momento, não é? Estamos a como tem sido estes três anos, Sr. Presidente?
Permita-me só que relação ao Natal, que deixo aqui uma nota, porque é muito importante.
Ao Natal ainda vamos lá voltar outra vez.
Pronto,
sim, à vontade.
O trabalho que é feito nas freguesias com iluminação, com pequeno apoio do município, com entusiasmo e também investimento. Portanto, hoje há apontamentos de Natal, de iluminação ou de outros, todas as freguesias. E também os presépios dos Vidais, que já é uma marca muito forte, de uma qualidade espetacular, que convido a todos a poderem também participar. Daquilo que é este mandato, são três anos, já são 75% do mandato, já falta pouco, e portanto aquilo que apresentámos num programa que foi sufragado, fomos eleitos e temos vindo a desenvolver esse programa naquilo que é a nossa avaliação. Não defraudámos as expectativas dos nossos eleitores, mas dos caldenses, daquilo que vamos fazendo. É claro que a expectativa do Vamos Mudar é um bocadinho disruptivo, e vamos mudar o quê e quando e como, porque não é num estalar de dedos que as coisas se mudam.
Tudo demora o seu tempo, não é, Sr. Presidente?
E esse claro, é o caminho que nós temos feito e portanto, temos hoje a cidade encontra-se de forma diferente. Se quisermos olhar um bocadinho para trás e perceber como é que estava a limpeza, como é que estava isto, como é que estava aquilo, as coisas estão hoje diferentes do que estavam quando chegámos, e fomos fazendo esse caminho. Não se mudou, foi de um dia para o outro. E depois tivemos uma preocupação muito grande em conseguir consolidar financiamento para aquilo que pretendemos fazer, e negociámos, portanto, quer no 2030, 11 milhões e meio, quer no PRR, onde temos valores também bastante significativos já negociados, quer um empréstimo que tivemos necessidade de fazer para fazer algumas obras, nomeadamente a Rua da Estação, o Centro da Juventude, a Biblioteca e a Escola do Bairro da Ponte. Portanto, e temos hoje, o que é que temos aqui? Já muitas obras a decorrer, e agora daqui para a frente ainda vão naturalmente acontecer. E não é por ser ano de eleições, é porque, de facto, o tempo tem o seu tempo, e para se concretizar e se fazer projetar e se concretizar leva o seu tempo.
Mas também tudo leva o seu tempo.
Exatamente. E, portanto, vamos ter alguns desafios interessantes. Hoje mesmo, como disse, vamos apresentar o nosso Geoportal. O Geoportal é uma ferramenta com duas vertentes, vertente interna de trabalho do serviço, mas depois externa também, que permite às pessoas e mais aos arquitetos e engenheiros e aos gabinetes poder usufruir da informação do Geoportal, com recolha de plantas que hoje e outras informações que hoje teriam que se deslocar à Câmara para poder ter essa informação, com os agrados de terem que se deslocar, de terem que esperar, depois os nossos funcionários terem que fazer, não sei quantos, libertamos toda essa pressão, as pessoas podem fazê-lo e depois têm inclusive esse mesmo já aportar um conjunto de ferramentas e de informações internas que nos permitem fazer o trabalho com muita qualidade e com uma coisa, e poupando tempo. Há duas coisas que nós nos debruçamos e são foco no nosso mandato. São pessoas, porque é para as pessoas que trabalhamos, e é o tempo. O tempo de fazer as coisas. As coisas têm que ser feitas em menos tempo. O tempo é uma coisa muito valiosa e vale muito dinheiro. E, portanto, mesmo quando há um investimento que pode ser feito desde a entrada de um projeto até sair a licença, este tempo tem que ser mais encurtado. Ele hoje já é mais encurtado, muito mais encurtado, e, portanto, isso ganhamos todos. Ganhamos os investidores, porque realmente não gastam tanto tempo, e o tempo é dinheiro, e ganhamos nós, porque temos depois no nosso território mais empreendimentos. E isso é mesmo também nas respostas na própria Câmara. São coisas que não se veem, mas que se sentem. E esse é o trabalho, e o Geoportal é um reflexo disso, como também todo o processo de modernização administrativa, que não se vê, mas também é um processo que teve já um pontapé de saída aqui há uns meses atrás, quando abrimos o nosso espaço de atendimento ao município, e que as pessoas hoje têm um atendimento mais célebre, mais correto, mais adequado aos tempos de hoje, e que falta a cereja no topo do bolo, que é todos os serviços que estão hoje podem ter na Câmara Municipal, poder vir a tê-los no início do próximo ano, em suas casas, através do site da Câmara Municipal, que está a ser reformulado e que vai ter todas as competências de atendimento, e que as pessoas realmente podem ser muito mais rápidas no seu atendimento e poder pedir as suas coisas. Portanto, isto são algumas das coisas, mas depois obras significativas. Tivemos a ousadia e a coragem de fazer um investimento de 2 milhões na entrada norte da cidade, bem ali pertinho do retiro económico, é o que vamos fazer, desde o McDonald's ao Max Smart, a intervenção naquele eixo. Rua da Estação.
Aí vai ser uma grande intervenção, segundo eu percebi.
São 2 milhões de euros de intervenção. Hoje mesmo iremos fazer uma apresentação aos moradores, quer particulares, quer de empresas daquela área, para sensibilizá-los e, portanto, informá-los dos procedimentos do trânsito, como vão decorrer, porque vai sempre haver constrangimentos, mas, pronto, chamar as pessoas e falar com as pessoas. Essa também é uma atitude, e no urbanismo tem sido bastante importante, mas noutras áreas, é de que nós estamos sempre disponíveis para receber as pessoas e recebemos, mas muitas vezes somos nós que chamamos as pessoas, realmente para promover a conversa, e que realmente os processos possam andar de uma forma diferente. Portanto, isto é algo que é diferente em relação ao que se praticava. Esperamos que para melhor, porque às vezes não se muda para melhor, mas sim, o trabalho tem sido bastante, bastante rico, e pronto, e temos este ano que vai ser muito, muito, muito interessante, como disse.
Mas o Sr. Presidente tem a plena consciência que tem feito um trabalho razoável frente ao município.
É como disse, portanto, havia sempre a expectativa de outros, portanto, em relação àquilo que vamos mudar, e, como eu disse, disruptivo, mas aquilo que nos comprometemos a fazer, estamos a fazer.
Portanto, estão a fazer. Até
neste momento, não sinto que haja, daquilo que é o nosso programa, que esteja defraudado as expectativas. Na área, por exemplo, mas pronto, é o tempo, como disse, há coisas que até aqui não desenvolvemos, iremos desenvolver no próximo ano, focados também na área empresarial, naquilo que será um apoio maior às empresas, com a criação de um gabinete ligado para as empresas, mas depois tudo o resto, reparem, temos vindo a fazer, reestruturando toda a equipa do município, que hoje mais capacitada, mais robusta, com mais formação. Nós demos no primeiro ano demos mais formação que nos últimos 5, vejam só, e portanto mantivemos essa cadência. As pessoas têm que estar formadas, têm que estar informadas. Tudo vai mudando muito rápido, e portanto temos que formar os nossos quadros.
Há situações a mudar todos os dias, e temos que estar preparados para isso.
E, portanto, é essa função. Reestruturámos, não estão todas as equipas reestruturadas, mas temos vindo a reestruturar as equipas, a consolidar as equipas para darmos mais resposta. Ainda faltam 2 ou 3 equipas para reformular, mas hoje temos uma equipa de ambiente que não tínhamos. Temos uma equipa de comunicação que não tínhamos uma equipa tão robustida quanto temos. Tínhamos, e temos, porque eles ainda são hoje nossos colaboradores, grandes profissionais, mas pronto, sozinhos.
Sozinho nunca se chega tão longe, não é?
É difícil concretizar, e é isso que temos vindo a fazer no urbanismo, na regeneração urbana, na comunicação, depois também no atendimento, como disse, no desporto. Estamos numa fase, pronto, agora mais limitada, mas estamos já na fase final de robustecer, portanto, a equipa do desporto com mais assistentes operacionais, mas também reabilitá-la e requalificá-la com técnicos superiores, para que possamos fazer realmente uma resposta diferente, onde hoje, portanto, promovemos formações aos dirigentes associativos nas diversas áreas, onde hoje temos uma preocupação a ajudar as associações na legalização dos seus equipamentos. Portanto, há aqui realmente uma visão diferente. Onde estou, 2 números que acho que são bastante significativos. Quando chegámos aos valores de transferência para associações esportivas, eram de cerca de 2 milhões e 600. Hoje são cerca de 3 milhões e 600. Estamos a falar de um incremento em 3 anos, de 2 milhões e 600 para 3 milhões e 600. Ou então, até o valor que dávamos a freguesia, em 2021 foram, portanto, protocolados com as freguesias 2 milhões e 100, e portanto, e o número outra vez é engraçado, e este ano, portanto, temos protocolados com as freguesias 3 milhões e 600. É disto que estamos a falar. Estamos a falar de um investimento nas entidades para que elas possam fazer trabalho. E 3 milhões e 600 nas freguesias realmente faz um aumento de 1,5 milhão, 2 milhões e 100 para 3.600 por ano, acaba por ter um grande impacto naquilo que é o trabalho que as freguesias podem fazer, não só nas suas competências, extravasando as suas competências e fazendo alguns trabalhos que seriam do município, mas que assim conseguimos fazer mais rápido e tão ou mais competente do que fosse o município a fazer. É esta forma de ver, de proximidade, de envolvimento com os diversos parceiros para se conseguir fazer um melhor trabalho. E isto não arredamos pé, que é esta a nossa visão, é de fazer mais e melhor para o nosso concelho.
É trabalhar com pessoas para pessoas.
Exatamente.
Sr. Presidente, o tempo é curto do Sr. Presidente, como já sabemos. O que é que ainda falta fazer no seu mandato?
Portanto, como disse, falta concretizar um conjunto de obras e elas vão começando a sair. Vamos começar, a obra vai ser consignada da entrada norte da cidade, a tal obra de 2.100.000. Vamos lançar o concurso para a escola do bairro da Ponte, portanto vamos avançar. Já estamos a fazer o Centro da Juventude, tínhamos para fazer. Vamos lançar todo o concurso para a biblioteca. Portanto, que ficou deserto, já lançámos um concurso e ficou deserto, vamos lançar para a biblioteca. Vamos iniciar no primeiro trimestre as obras do Centro de Saúde, Velhinho.
No Velhinho.
Das Caldas. Estamos a fazer obras de reabilitação nesta altura do Ramalho Ortigão, que vai receber o Centro de Saúde, vamos fazer. Que fizemos uma candidatura para uma loja de cidadão, que estamos também na fase final e até ao final deste mês concretizar todo esse processo. Nesta altura temos um apoio de 1.060.000 euros para uma perspectiva inicial de uma obra de 1.600.000, para o qual, portanto, iríamos com certeza arranjar forma de financiar essa parte pelo município, mas houve muitas alterações em relação ao projeto e, portanto, estamos agora a avaliar com a AMA, que é a entidade competente, para fazer uma obra bastante, bastante interessante. Lançar um projeto para um estacionamento para 700 carros na rua 15 de Agosto, bairro da Ponte. Conseguir concretizar a aquisição do terreno que nos falta ali junto à PSP e por trás da CIME, para podermos depois reabilitar todo aquele espaço, começando por a abertura da própria avenida, para o ano, depois da aquisição desse terreno que está em fase avançada, podermos fazer o projeto para a abertura da avenida, ali o estacionamento, o terreno, é um processo para mais tarde, porque envolve...
Lá está, o tempo.
Dinheiro. É o tempo e o dinheiro. Portanto, tem que ser feito depois...
Estão sempre em conjunto, não é, Sr. Presidente? O tempo e o dinheiro.
E depois, um projeto que é importante para nós, é o core da nossa cidade, que é ligado ao termalismo. Nós hoje já temos uma resposta de termalismo, mas com aquilo que temos para oferecer é limitativo para receber muitos aquistas. Teremos condições para receber o máximo 2.000 aquistas. Este ano ficamos muito perto dos 2.000 aquistas, o que é bastante bom, mas não temos possibilidade de crescer mais. Portanto, há a expectativa e o estudo que estamos a desenvolver, o Master Plan do Termalismo, que não é só... Quando fomos num estudo do Master Plan do Termalismo, estamos a falar só de águas, não. Porque para nós termas é muito mais que ter águas, é tudo o que envolve as ofertas culturais, comerciais, do ambiente, tudo isso é que faz parte do nosso master plan. E de facto estamos numa fase também já bastante avançada na escolha de um terreno para poder vir a candidatar, vir a fazer um novo balneário termal. Um novo balneário termal que possa vir no futuro próximo poder ser a âncora da nossa cidade, ser a âncora que pode substituir a centralidade que hoje temos no hospital e que é a âncora inclusiva do nosso comércio. O nosso comércio vive hoje também muito, o comércio diário vive muito à custa de todo o envolvimento do hospital, e que mais tarde ou mais cedo ele sairá daquele sítio, irá com certeza para São Cristóvão. Continuamos a acreditar e continuamos a lutar para que o hospital fique nas Caldas, em Caldas e Óbidos.
Essa luta continua.
Essa luta continua. E se for preciso, vamos para a rua, como diz o povo, já o fizemos e continuamos a fazê-lo. Mas pronto, isto para percebermos que este é um grande desafio, é um grande investimento para fazer, e que para isso, tanto como disse também, temos vindo a negociar e na esfera dos apoios do quadro comunitário 2030, temos verbas para realmente investir nesta área também. Portanto, é isto, né? Hoje temos um conjunto de ferramentas financeiras também que nos permitem poder fazer coisas. Claro que elas não são a 100%, durante sempre o investimento do próprio município. Devo dizer que estamos em fase já, portanto, vamos levar à Câmara Municipal a apresentação do nosso orçamento na segunda-feira, e temos o orçamento mais alto de sempre, serão 47 milhões contra 42 milhões do ano passado, e dizer que desde o nosso primeiro ano até este, portanto, estamos a falar de 10 milhões de diferença de orçamento. É um trabalho que se tem feito na procura objetiva de financiamento, também percebermos aqui o tempo em que vivemos no início de um quadro comunitário, vivemos numa altura em que a UPRR também tem uma forte influência influência e, portanto, todo esse trabalho. Mas, a par disto, neste orçamento, apesar disso, contamos com, no início do próximo ano, poder ainda ampliar o nosso orçamento, com, de facto, porque há ainda candidaturas a decorrer e que esperamos poder ser bafejados por essa, não é sorte, mas pela oportunidade de poder desenvolver algumas obras, nomeadamente obras também muito importantes e significativas na reabilitação, quer da, Dom João, da Escola Dom João II, quer da Abadia de Santa Catarina, quer também da própria Rua Proença, que foram identificadas como obras urgentes e prioritárias, mas que eram para serem PRR e depois o dinheiro não chegou e acabou por não ser, e esperamos que agora o Estado esteja a negociar com o BEI, com o Banco Europeu de Investimento, e que possa ser alocado verbas para precisar de investimentos nestas três escolas. São escolas com 40 anos, quase todas elas, e que carecem do realmente do investimento para que os nossos meninos possam também crescer num ambiente mais adequado para o ensino e que se possam formar cada vez melhores jovens e cada vez melhores adultos, porque disso, sinceramente, não tenho medo do futuro, porque os nossos jovens e com a formação que lhes proporcionamos, temos realmente a possibilidade de ter um futuro risonho. Assim, tenhamos também a capacidade, e estamos a trabalhar muito nesse sentido também, de conseguir fixar os jovens no nosso concelho. E isso tem vindo a acontecer. Reparem, em 3 anos aumentaram-se 6% da nossa população, porque não saíram tantos e porque vieram muitos. Temos estes dois das situações. E para isso, o que é que vai contando para isto? Contando a qualidade de vida que temos no nosso território. Eu costumo dizer que Mafra, por exemplo, em 10 anos, passou de 50 para 80 mil habitantes. Nós não podemos crescer isso. Não queremos, não devemos, não podemos, porque não conseguimos acompanhar com as infraestruturas e com a qualidade de vida que temos um crescimento tão grande. Mas continuamos a crescer, sim, sustentado, em que possamos dar tudo aquilo que temos no nosso território. Vejam só, nós temos a maior oferta cultural da nossa região, do Distrito de Leiria e da Comunidade Intermunicipal. A maior oferta, não só em equipamentos, desde logo pelos museus que temos, desde logo pelo Centro Cultural de Congressos, mas depois por um conjunto, pá, fantástico, de operadores culturais que vivem no nosso território. Sejam eles a Teatro da Rainha, um teatro que faz 40 anos no próximo ano, sejam eles a Osso, sejam o Impulso. Portanto, temos um conjunto de entidades que fazem maravilhas. E depois um conjunto de jovens que se vão juntando no início das suas carreiras, muito fruto daquilo que é o trabalho desenvolvido na ESAD, e que se fixam no nosso território. Sendo que temos mais de 100 artistas na área da cerâmica, todos eles de excelente qualidade, o que fez com que ganhássemos coragem e, conjuntamente com a Alcobaça, e tivéssemos trazido o Congresso Mundial de Cerâmica no passado setembro, onde tivemos mais de 300 congressistas, onde tivemos mais de 50 países. E é neste caminho. Onde estivemos num Congresso Internacional de Cutelaria e onde em 2026 vamos ter o Congresso Internacional de Cutelaria nas Caldas. Ou onde estamos também acreditados para que realmente possamos ter o Congresso em 2027 Mundial dos Geoparques. Não sei se vamos ter, ou vamos onde estamos a candidatura para sermos capital do desporto em 2028. E, portanto, há aqui, de facto, uma dinâmica muito grande de pensar o presente, mas olhando sempre o futuro. E é esse caminho que estamos a fazer, e acho que é um bastante, bastante interessante da nossa parte, muito intenso, mas muito gratificante.
Caldas da Rainha recomenda-se.
Recomenda-se.
Sem sombra de dúvida.
Não há dúvida.
Sr. Presidente, um minuto para falarmos do Natal Encantado e na passagem de ano que está mesmo aí a chegar. Portanto, dois eventos para acompanhar. Portanto, o Natal que está mesmo aí, já começou no passado sábado. Vamos aqui fazer o pequeno rescaldo, já falámos, mas devemos falar aqui de novo, aqui num briefing, e depois, na passagem de ano, na Expo Oeste.
É verdade. Pronto, temos um mês e meio de atividades de Natal. É um desperdício para aqueles que nos estão a ouvir, não aproveitem. São atividades para os mais novos aos mais velhos, temos uma oferta única de comércio, temos um conjunto de atividades fantásticas, portanto, usufruam, aproveitem realmente o nosso Natal. Para aqueles de mais longe que não tiveram a oportunidade de vir às Caldas, venham, que não se vão arrepender, realmente para aquilo que temos para oferecer. Naquilo que também é a oferta de passagem de ano, temos dois eventos no nosso concelho muito significativos. Um, desde logo, na Foz do Orelho, onde vamos ter fogo de artifício e uma mega banda na zona do Cais. Portanto, e já começamos a tradição. Uhum. É uma atividade nova, mas que vai... É como se vamos a fazer uma tradição de ter também na Foz do Orelho uma grande passagem de ano. Há muita gente na Foz, desde logo as caravanas, mas também a Inatel e as outras unidades hoteleiras, e, portanto, ter ali um momento que possa usufruir. E sim, depois temos também aquilo que se está cada vez a consolidar mais, dois grandes espetáculos em duas noites, 30 e 31, na Expo Oeste, um sítio adequado para o tempo.
Se as chuveiras
estamos à vontade. Tanto entradas livres, quer num quer noutro, são entradas livres, e portanto temos aqui grande oportunidade com bandas que, desde o Bico de Obra, que vai comemorar, creio que 30 anos de carreira, e que vai trazer convidados no dia 30 e no dia seguinte com outras bandas, e no dia 31 com a Quinta do Bill. Portanto, um regresso à Quinta do Bill, portanto, todos da minha geração e da tua, nos lembramos da banda do Quinta do Bill, e portanto trazer aqui é um nome que possa ser apelativo e trazer pessoas. Nós acreditamos que isso vai acontecer. O envolvimento que fazemos nesta atividade é com os bares das Caldas, como fizemos com a Associação de Bares da Foz no Foz Beats, e portanto também sempre aqui olhando e pensando nas realmente no envolvimento em parcerias, envolvendo os atores locais.
Muito bem, Sr. Presidente Vítor Marques, quero agradecer então esta a sua disponibilidade por estar aqui em direto no Bom Dia Oeste, na 91 FM. Em nome da 91 e em nosso nome, as maiores felicidades para o município, também para o Sr. Vítor, tudo a correr bem, que seja um ano cheio de coisas boas e que faça tudo aquilo que desejou neste mandato.
Muito grato. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e aproveito, porque a época é mesmo disso, desejar boas festas, um feliz Natal para todos e que o ano seja aquilo que todos queremos que seja e que seja naquilo que é no universo em paz.
Muito bem. Muito obrigado então.